Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Você na venda de seu Isidoro. Interrompendo. É do Rio de Janeiro. Deve ser sua madrinha querendo saber a notícia. Vamos, vamos depressa, Inês. Senão seu Isidoro se aborrece e desliga. Nós estamos devendo dinheiro para ele, hein?
Vamos, vamos correndo.
Vamos, vamos.
Alô? Pronto?
Alô? É a menina Inês?
Sim, sou eu quem está falando.
Aqui é a Leia, empregada de Dona Elvira.
Ah, empregada de minha madrinha? A Dindinha está bem?
Pois é isso, Inês. Aconteceu uma desgraça para sua madrinha.
Hã?
Dona Elvira ficou muito doente, sabe? E ontem de noite...
Pelo amor de Deus, Leia, diga logo.
Dona Elvira morreu, Inês. O enterro será hoje à tarde.
Não, Dindinha morreu... Mas como? Assim, de repente?
Ela levou 2 dias de cama, assistida pelo médico. E hoje de manhã, quando eu fui ver, ela estava morta. Dona Elvira vai ser enterrada às 5 horas, aqui mesmo no cemitério do Caju. Eu achei que devia prevenir você, né? Mesmo porque, afinal de contas, você é herdeira. E tem que vir ao Rio tratar dos papéis.
Eu vou logo, depois do almoço, para chegar a tempo do enterro. Levarei meu irmão comigo. Espere-me logo mais, pelas 3 horas da tarde.
Sim, Inês. Estão batendo na porta, devem ser visitas. Até logo.
O que foi, Inês? A sua madrinha morreu?
Sim, Mariozinho. Morreu ontem à noite.
A mamãe sempre disse que a velha era uma avarenta, que nunca lhe deu nenhum presente de valor. Eu não sei por que você está chorando.
Você não entende, Mariozinho. Você é muito criança para entender.
Eu entendo muito bem, sim, ué. A sua madrinha não tinha outros parentes e deixou todo o dinheiro para você. Olha, Inês, eu no seu lugar, eu estava muito feliz. A velha era cega, rabugenta e unha de fome. Não faz falta para ninguém.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, Um Crime Quase Perfeito. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Dona Elvira já estava muito velha e doente. Foi melhor para ela. Agora descansa em paz.
O caixão já está na gaveta. Agora os coveiros vão cimentar a laje de pedra.
Está tudo acabado. Que Deus tenha piedade de sua alma.
Márcio, venha cá, meu filho. Eu quero lhe apresentar a afilhada da Dona Elvira. Vocês ainda não se conhecem. Inês.
Sim.
Esse é meu filho, Márcio.
Sim, Leia. Eu sabia que você tinha um filho, mas não conhecia, senão pelo retrato.
Minhas condolências.
Obrigada.
Mamãe me disse que a senhorita veio do interior para tomar conta da casa. Há um mês que cheguei do norte, eu estou morando em Olaria.
A minha madrinha me legou todos os seus bens. Se soubesse que ela iria morrer assim, eu preferia não receber nada.
Ela não sofreu muito pela doença. Foram só 2 dias. O doutor Jairo disse que foi gastroenterite. Ela já não era muito forte.
Pobre senhora. Além de tudo, seca. Tinha um gênio esquisito. Não queria que ninguém morasse em sua companhia. Fazia todos os serviços domésticos.
Ficou cega há 2 anos. Não queria gastar dinheiro em operação.
É, realmente, Dindinha era esquisita, mas tinha um grande coração.
Eu sei. Sempre falava na senhorita. Aliás, sendo a única herdeira, a senhorita deve procurar um advogado.
Eu já tenho um procurador. Ele tratará da parte legal da questão. Mas neste momento eu prefiro não falar nisso.
É, tem razão. O corpo de Dona Elvira ainda nem esfriou, coitada. Antes de morrer, deu-me todas as joias que tinha em casa. Não são muitas, mas chegaram em bom momento. Eu suponho que a menina Inês não duvide que...
Oh, não, não, Leia. Eu não duvido de que Dindinha tenha lhe dado as joias. Você sempre foi uma empregada fiel e merece mais do que isso.
Vamos andando. Está tudo terminado.
Sim, vamos, vamos, sim.
Cuidado com esse buraco.
Oh, obrigada. Mas pode largar o meu braço.
Estou fazendo obras no cemitério e cavocaram todo o terreno aqui em volta. Olha, vamos pela beiradinha. Vê, mamãe. Cuidado, hein?
Sim, meu filho. Dê meu braço, vamos.
Você vai continuar morando na casa, não é, Leia? Eu talvez fique esta noite no Rio, mas amanhã voltarei para Bom Retiro.
Sabe, eu era empregada do Nilvira, mas só para dormir. Durante o dia, sua madrinha não precisava de mim. Apesar de ser cega, era muito disposta e gostava de fazer tudo sozinha.
Eu sei. Dindim era muito econômica, por isso eu dispensava uma empregada para o dia todo. Você só lhe fazia companhia depois das 9 horas.
E agora que ela morreu, eu preferia não passar a noite lá.
Ah, essa e por quê?
Eu não quero passar a noite naquela casa sombria. Não quero, eu tenho medo.
Medo de quê? Eu não compreendo.
Mamãe é muito impressionável, senhorita. Já me contou as razões de seus temores. À noite ouve-se barulhos estranhos naquele sobrado. Dona Elvira dizia que era a alma do marido. Por que não procura um hotel?
Não, não, senhor Márcio. Eu não acredito em fantasmas. Eu e meu irmão iremos dormir esta noite na casa de Dindinha.
Olha, eu, no seu lugar, eu segui os conselhos do meu filho. Nunca se sabe, né? Eu posso jurar que existe uma alma do outro mundo naquela casa.
Mariozinho! Mariozinho, é você, meu irmão? Mariozinho!
Inês! Inês, abre a porta, Inês! Inês!
Oh, graças a Deus, é você. Acordou e fica andando pela casa, não é?
Não, Inês. Tenho medo. Ouviu os passos no sótão e um arrastar de corrente, Inês.
Passos no sótão?
Sim,
foi isso, mas eu não...
Tem alguém lá em cima. E bateu ao sapão. Eu acordei e vim correndo chamar você, Inês.
Que fazer, meu Deus? Eu não tenho nenhuma arma, nada.
A gente não devia ter vindo dormir nessa casa, Inês. Vamos fugir daqui, vamos.
Espere. Há uma faca na cozinha. Ah. Eu vou apanhá-la e dar uma espiada no alçapão da cova que dá para o sótão.
Tá.
Venha comigo. Ah, vamos acendendo todas as luzes.
Vamos. Tô com medo.
Calma.
A porta da copa não estava fechada quando a gente se deitou, não, hein? Isso.
A faca não está mais em cima da mesa.
É mesmo.
A luz da cozinha não acende.
Olha atrás da porta! Socorro! 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 Polícia! Polícia! Fazendo da minha irmã, querem nos matar!
Que é isso, garoto? Tá maluco, é?
Depressa! Chamei a polícia! Tem um fantasma lá em casa!
Eu sou da polícia! Vamos ver o que é que há!
Que barulho é esse?
Doutor Jairo, venham todos! Tem alguém lá em cima, tem alguém querendo matar minha irmã, venham!
A moça está fora de perigo. Tem apenas um galo na testa. Deve ter sido agredido com aquele pedaço de madeira.
Eu já olhei lá em cima no sótão e não vi ninguém. Se houve alguma agressão, foi aqui na cozinha.
É, eu só vi uma sombra escondida atrás da porta. Parecia uma alma do outro mundo.
Aceita um cigarro, amigo? Eu sou o Dr. Jairo e moro na casa vizinha. Fui o último médico a cuidar de Dona Elvira.
Obrigado, não fumo. A quem é Dona Elvira, hein?
A moradora deste sobrado.
Ah.
Faleceu na noite passada. Esta é a senhorita Inês, herdeira da morte. Como está se sentindo, minha filha?
Um pouco tonta. Alguém me agrediu.
O golpe foi violento. Tinha que perder os sentidos. E deve dar graças a Deus não estar morta.
Afinal de contas, qual é o problema, hein? Explique-me. O meu nome é Jorjão. Eu sou do Departamento de Polícia Judiciária. Eu ia passando pela rua quando esse garoto apareceu correndo, né?
Não sei explicar. Havia uma pessoa atrás da porta da cozinha quando eu e o meu irmão entramos. Agrediu-me e fugiu. Eu não posso compreender.
A senhorita é a única herdeira de Dona Elvira. Pode ser que haja alguma pessoa interessada em afastá-la desta casa ou talvez matá-la.
Não, eu não acredito nisso. Ninguém tinha interesse
em... já manjei a jogada todinha. Herdeira perseguida, né? Esses troços sempre interessam o inspetor Santos.
Não, ninguém tem interesse em me matar. Se eu morrer, a herança passará para a minha mãe. E mamãe está em um bom retiro, muito longe daqui. Ninguém poderia ganhar nada com a minha morte.
Bom, a gente nunca sabemos, né? Eu, se fosse você, ia procurar o meu chefe, lá no Departamento de Polícia Judiciária. Eu tenho a impressão de que o chefe vai gostar de ouvir a sua história. Ele é um bocado curioso, sabe?
Está me dizendo, senhorita Inês? Alguém lhe bateu na cabeça e a senhorita perdeu os sentidos?
Sim, senhor Márcio. Sua mãe tem razão. Existe alguma coisa sobrenatural nesta casa. Nem eu, nem meu irmão vimos o rosto do agressor. Parecia uma alma do outro mundo.
Estranho. Mamãe nunca foi agredida. E agora, o que vai fazer?
Não sei. Um rapaz que é da Polícia Judiciária sugeriu que eu procurasse o inspetor Santos.
Será caso para isso? Afinal de contas, não houve nenhum assassinato. Eu não faria queixa. No seu lugar, eu voltaria para Bom Retiro e então...
Sim, senhor. Eu também acho que não é caso para chamar a polícia. No entanto, já agora eu gostaria de conhecer os motivos por que fui agredida.
Seu irmão ainda está dormindo?
Não. Mariozinho acordou antes de mim e deve ter saído junto com o detetive. O detetive Jorjão foi muito atencioso. Ficou aqui em casa o resto da noite me protegendo. Não aconteceu nada demais.
Descobriram por onde fugiu o fantasma?
Não. O Dr. Jairo supõe que ele se escondeu lá embaixo, no fundo das escadas, e escapou para a rua depois que todos subiram.
De qualquer maneira, talvez seja melhor não chamar a polícia. Eu, no seu lugar, voltaria para Bom Retiro e esqueceria o incidente.
É, tem razão, senhor Márcio. No entanto...
Bom dia.
Bom dia.
Senhorita Inês?
Sim.
Prazer, sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Foi essa história, inspetor. Infelizmente, apenas me machuquei um pouco aqui na cabeça. Eu nem ia fazer queixa à polícia.
Alguém a aconselhou a não fazer queixa?
Não. Achei que não havia motivos. Longe estava de imaginar que meu irmão tinha ido falar com o senhor.
O seu irmão é muito inteligente. Foi ele quem fez a queixa. E eu me interessei pela história.
Bem, mas já que o senhor está aqui, investigue. Quem me agrediu não era um fantasma. Era um homem de carne e osso.
Um homem? Já é alguma coisa?
Bom, garanto que fosse um homem, mas pela violência do golpe... Na verdade, nem eu, nem Mariozinho vimos o agressor. Também podia ser uma mulher.
É, ele estava no sótão, inspetor. Eu ouvi seus passos e o arrastar de corrente. Mas aí o seu Jorjão subiu lá em cima e não encontrou ninguém.
Eu vou subir também. Agora de dia enxerga-se melhor, né? Além disso, eu não estou procurando alguém. Estou procurando alguma coisa. Posso me encarregar da decifração do mistério, senhorita Inês?
Claro, inspetor. A polícia tem que prender a pessoa que me ameaça. Pensando bem, o Dr. Jairo talvez tenha razão. Uhum. Alguém pode estar querendo me matar.
Jorjão.
Sim, senhor chefe.
Venha comigo. Vamos subir de novo ao sótão.
Aí, ontem à noite eu olhei tudo, chefe. Não há nada aqui em cima. Apenas esses trastes velhos aí.
Aqui estão as correntes.
É.
Os arrastar foi ouvido pelo garoto. As correntes deviam estar em volta desse baú. Eu vou abrir o baú.
Vamos ver. Ué, tá vazio. E ao redor tá tudo empoeirado, chefe.
Ao redor, sim. Mas não aqui, ó. Repare.
É.
Não há teias de aranha entre o alçapão de entrada e esse baú.
É mesmo.
É como se alguém tivesse andado por esse caminho várias vezes. E bem recentemente. A falecida dona da casa era cega, segundo me disseram. Ora, a escada que dá para o sótão é muito íngreme. E ela não devia usá-la frequentemente. É, Jorjão. Tenho certeza de que alguém andou aqui por cima na noite passada. Acredito que haja um mistério em torno da herança de Dona Elvira. E nós precisamos decifrar esse mistério.
Muito prazer em conhecê-lo, inspetor. Meu filho me disse que o senhor queria falar comigo.
Sim, dona Leia. A respeito de sua falecida patroa, existem coisas que só a senhora poderá me dizer. Há muitos anos que trabalhava para ela, não é verdade?
É, sim, senhor. Eu vinha para fazer companhia, porque dona Elvira tinha medo de ladrões. Me pagava uma miséria, doutor. Era mais um favor que eu fazia
a ela. E foi em paga desse favor que ela lhe deu as joias, não?
Bem, pois é. Um dia antes de morrer, deitada na cama, ela me chamou e disse que se sentia muito mal. E que se morresse, as joias seriam minhas. Eu não tenho testemunhas, é claro. Mas juro que eu estou dizendo a verdade. Foi a falecida que me deu as joias.
Temos que apurar isso, dona Lé. No entanto, eu estou convencido de que está dizendo a verdade. Sua patroa era muito rabugenta, não é isso? E avarenta, segundo soube. A senhora imagina a quanto monta a sua fortuna?
Ah, não sei, meu senhor. Aqui em casa não tem muitas coisas de valor. O dinheiro dela deve estar em algum banco.
É, deve estar. Encontraram uma caderneta da Caixa Econômica e um livro de cheques. Mas vai ser difícil apurar exatamente a quanto monta a fortuna deixada pela morte. Outra coisa, a senhora fuma?
Eu?
É.
Não, senhor, que ideia. Nem meu filho fuma.
Dona Elvira também não fumava. No entanto, encontrei estes palitos de fósforo na cozinha. São palitos pequenos, preferidos pelos fumantes. Ambos os palitos estão partidos ao meio. Parece terem pertencido a alguém que tem a mania de partir os palitos entre os dedos.
Ah, é o Dr. Jairo. Ele também esteve aqui ontem à noite, segundo me disse meu filho. Foi o Dr. Jairo quem tratou da Dona Elvira nos seus últimos dias de vida. E foi ele também que assinou o atestado de óbito. Mora naquela casa amarela na esquina.
Sei, sei, sei. E o cachorrinho?
O cachorrinho?
Ou o macaquinho, né? Existe uma caminha de brinquedo no quarto dos fundos e perto uma coleira. Que animal é esse que fugiu?
Não fugiu, não, senhor. Era um cachorrinho da Dona Elvira. Morreu na sexta-feira, já faz quase uma semana.
E de que foi que ele morreu?
Não sei. Ele amanheceu morto. A Dona Elvira teve um desgosto muito grande. Nós enterramos ele no quintal.
Muito bem. Eu gostaria de ver o corpo do cachorro. Apenas para afastar uma hipótese quase inverossímil. Quer me levar ao lugar exato em que o cachorro foi enterrado?
Aí o cadáver falecido do cachorrinho.
Telefone para o laboratório, Jorjão. E peça para virem buscar o animal.
Ah, sim, senhor. Já...
Eu quero que o examinem. Doutor Sarmento me dirá depois se o bicho foi envenenado.
Como, inspetor? O senhor pensa que mataram o cachorrinho?
É possível, dona Leia. Eu desconfio sempre das mortes súbitas, mesmo quando se trata de um cachorro. Quanto à sua patroa, de que foi mesmo que ela morreu?
Bom, o doutor Jair é que sabe, né? Eu só sei que a dona Elvira começou a se queixar de dores no estômago, se queixar, até que caiu de cama. Quando foi no domingo, dia 12, ela estava passando tão mal que eu chamei o doutor Jairo. Ele deu uns remédios, mas não adiantou. Na terça-feira, dois dias depois, a dona Elvira morreu.
E durante a doença de sua patroa, a senhora não passou o dia todo aqui?
Ah, passei, sim, senhor. Fui eu que fiz a comida para ela. E também lhe dei chá e mingau. Dona Elvira gostava muito de mingau.
Mãe, é que o inspetor foi procurar no quintal.
Não entendo, meu filho. Ele está desconfiado da morte do cachorrinho.
O cachorrinho de Dindinha? Ele morreu?
Morreu, sim, Inês. Mas o inspetor parece desconfiado.
Tolices. Mas, enfim, desenterraram o corpo do animal?
Desenterraram, meu filho. Vão levá-lo para examinar no laboratório. Mas, naturalmente, a polícia pensa que o animalzinho morreu assassinado, né?
Bom dia, chefe.
Bom dia.
Está aqui o resultado da autópsia feita no corpo do cachorro. Ele foi envenenado com arsênico, viu?
Da autópsia?
Sim, senhor. O resultado está aí, ó.
Por quê, meu Deus? Bom, vamos raciocinar.
Vamos.
Era um animalzinho pequeno que não assustava ninguém. Mas devia latir, né?
Claro.
Sim, devia latir, a aproximação de um estranho.
Bom, talvez matasse ele para deixar o caminho livre. Mas então, quem queria entrar na casa não era conhecido do cachorro, chefe. Eu já sei que o bicho gostava da empregada Leia e do filho dela. Eu não sei se latia pro doutor Jairo, né?
Doutor Jairo?
É.
E eu vou conversar com ele. Entretanto, senhor João, procuro obter maiores informações a respeito do filho da empregada.
Sim, senhor.
Eu tenho a impressão de que já vi aquele rapaz em outro lugar. Sua maneira furtiva de olhar, não me agrada. Veja se ele não tem ficha na polícia. Uma dessas pessoas deve ser o fantasma. Mas qual?
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Um Crime Quase Perfeito. Passemos à parte final de nossa história de hoje. Em cartaz, Um Crime Quase Perfeito.
Sente-se, inspetor.
Muito obrigado.
Eu estava justamente pensando em procurar a polícia.
O senhor era amigo íntimo de Dona Elvira, doutor Jairo. E...
Não, eu... Perdão, mas eu não conhecia minha vizinha, senão de vista. Não tinha intimidade com ela. Só a conheci quando ela já se encontrava doente. A empregada me chamou e eu atendi. Fiz-lhe duas ou três visitas, puramente profissionais.
De que foi que ela morreu, hein, doutor?
Gastroenterite aguda, complicada com uma lesão cardíaca. Já a encontrei em péssimo estado e não podia ter feito mais do que fiz. Se me chamassem mais cedo, talvez...
Chamaram dois dias antes da morte, né?
No domingo, para sermos exatos. Vi a pobre senhora de manhã e diagnostiquei gastroenterite. Padecia horrivelmente do estômago. Os remédios chegaram tarde. Faleceu na terça-feira à noite. Não tive a menor dúvida em passar o atestado de óbito.
E por que não teve a menor dúvida, doutor?
Bem, os sintomas eram característicos. Mas
agora o senhor pensava em procurar a polícia, não?
Sim. Depois do que aconteceu, aquela história de fantasma agredir a herdeira, eu confesso que comecei a ter certas suspeitas. Não sei se o senhor sabe, inspetor, que há certos envenenamentos cujos sintomas são semelhantes aos da gastroenterite aguda. O arsênico é um veneno desse tipo.
Com licença, senhorita. Sou eu.
Ah, entre, inspetor. Não imagina como fico contente em vê-lo.
Eu acho que a senhorita continua morando nesta casa.
Meu procurador achou que eu não devia me ausentar do Rio até resolvermos tudo. Ora, como não sou supersticiosa, decidi permanecer aqui com o meu irmão.
Não tem medo?
Eu vou lhe confessar uma coisa, inspetor. Comprei uma arma. Meu procurador arranjou-me um revólver para defesa pessoal. Se pretendem me assustar, estão muito enganados. Registrei a arma na polícia e...
Talvez seja melhor ir morar num hotel, senhorita.
Não, não, senhor. Ninguém me afasta daqui. Dindinha não gostaria de saber que eu fugi sem ter decifrado o mistério.
Todos nós queremos saber. Porque não há dúvida que existe uma alma danada por trás disso tudo.
Uma alma danada?
Eu não quero assustá-la, mas tome cuidado. Prove bem os alimentos antes de comê-los. É a empregada que está cozinhando?
Não, não, não. Leia não quer ficar aqui em casa. Só veio ontem porque o senhor a chamou. O filho dela também sumiu. Sou eu mesma quem faz a comida. Eu já preveni mamãe em Bom Retiro. E conforme for, talvez ela se mude também para o Rio.
Sua mãe chama-se Maria?
Não, mamãe chama-se Luciana. Maria era uma amiga íntima de Dindinha. Morreu há 3 anos. O senhor ouviu falar nela?
Eu encontrei alguns papéis que aludiam a uma amiga de Dona Elvira.
Aham.
Sua madrinha também era de Bom Retiro?
Não, Dindinha era do Norte. Os meus pais a conheceram em Juiz de Fora, há 20 anos. Quando eu nasci, ela me batizou. Gostava muito de mim.
Nunca moraram juntos?
Não, não, senhor. Eu costumava visitá-la frequentemente, mas depois deixei disso. A despesa com a viagem era muita e... E Dindinha, apesar de ter feito um testamento em meu favor, não era muito pródiga.
Foi o que me disseram. A falecida Dona Elvira era avarenta, por isso colecionava dinheiro. Talvez por isso tenha morrido.
Não compreendo. Dindinha morreu porque era rica?
Bom, isso é o que saberemos depois. Vim aqui para lhe pedir que me autorize a exumar o corpo de sua madrinha enterrado no cemitério de São Francisco Xavier, Caju. Tenho aqui uma fórmula de autorização já pronta. Quer fazer o favor de assinar?
Claro, claro. Mas o senhor pensa que Dindinha...
Sua madrinha deve ter sido envenenada com arsênico. E a senhorita talvez corra o mesmo risco. Tome muito cuidado esta noite.
Você viu bem se as portas e janelas estão fechadas?
Ah, vi sim, claro que vi. Agora eu não me deito sem olhar tudo. Olha, dessa vez eu garanto que não tem ninguém aqui dentro, Inês. Espiei até no sótão.
Está bem. Então vamos tomar o leite e dormir.
Escute, Inês. Você me deixa dormir naquele sofá no seu quarto?
Não, sim.
Ah,
não, sim.
Isso, Inês. E se você não deixar, eu não vou dormir direito.
Talvez seja melhor mesmo. Mas esta noite eu vou dormir com um revólver na mesinha de cabeceira. Eu também sei usar um revólver.
Escuta, onde está o meu leite?
Espere que eu vou esquentar. Eu também quero tomar o meu. Ah, o leite de retiro é tão gostoso. E o daqui é tão amargo. Eu vou botar bastante açúcar.
o senhor tem cada ideia, chefe. Onde é que está me levando, hein?
Vamos entrar por aquela porta lateral, João. Já combinei tudo com o vigia do cemitério.
Nossa, mas peraí, é o cemitério, chefe.
É, não tenha medo, não. Os mortos não fazem mal. Às vezes até ajudam os vivos. E eu espero que aconteça isso esta noite.
O que o senhor está planejando, chefe?
Estou jogando com a psicologia, Jorjão.
Ah.
Se Dona Elvira foi realmente envenenada, o envenenador procurará evitar que a polícia exume o corpo. Fará tudo para evitar as provas que o condenarão. Por isso, vamos ficar de vigia ao túmulo de Dona Elvira. É possível que alguém procure dar sumiço no corpo.
Pernas, chefe.
Tá com quem?
Não aparece ninguém, não. Formigueiro nas pernas aí. Eu tô com... Ah, chefe, tem perna quanto tempo? Francamente, chefe.
Tá nervoso, não?
Ah,
silêncio. Tô muito me engano. Ouvi chegar no carro.
Ah, tô preparado pra passar fogo, chefe.
Atenção. Tem alguém por ali. Uma sombra.
Mãos no alto. Não se mexa aí. Não se mexa. Pera aí.
Diabo, você estragou tudo, seu chão. Vamos apanhar. Vamos lá. Pera aí.
Chegamos tarde, chefe. O cara fugiu num táxi. Eu não pude ver o número, mas sei que era um táxi. O senhor viu se era homem?
Não, não vi nada, Jorjão. Vi apenas uma sombra. Você se precipitou, estragou toda a psicologia. Bom, vamos embora. Vamos visitar o filho da empregada.
Dei mancada, chefe?
Claro.
Desculpe, viu?
Olha, inspetor, já passou da uma da madrugada.
Desculpe, dona Leia, mas precisamos falar com o seu filho. Suponho que ele esteja em casa, não?
Não, Márcio não está. Ainda não voltou da cidade.
Está fora? Ele sempre chega tão tarde?
É, de vez em quando. Depende. Meu filho é solteiro e às vezes faz umas farrinhas, se atrasa. Mas aconteceu alguma coisa?
Não, não, nada, nada. Mas, se não for incômodo, eu gostaria de esperar a volta do Sr. Márcio. Só para saber por onde é que ele andou esta noite.
Mamãe, a senhora já está acordada?
Boa noite, Márcio. Estávamos à sua espera.
Ô, inspetor.
Segure-lhe o braço, Jorjão. Não deixe meter a mão no bolso.
Ah, pronto, está seguro.
Maneira, meu chapa, maneira.
O que significa isso?
Olha...
Como é que entra assim na minha casa?
Não está armado?
Uhum.
Não, não.
Tá não.
Muito bem. Vamos ver o que é que ele tem nesse bolso aqui.
Tire as mãos de cima de mim. Vocês não têm ordem judicial para...
Não, uma caixinha, hein? Narcótico. O que eu esperava, Márcio? Nem me parecia que você não andava dentro da lei. Você está preso. Vamos embora para o departamento de polícia judiciária.
Não, inspetor, o senhor não pode fazer isso com ele. O meu filho tem procurado evitar mais companhia.
Deixe, mamãe, deixe. Eles me pegaram, mas não podem me acusar de nada, senão de contravenção. Eu sei que o inspetor suspeita de um assassinato. Não fui eu que matou a velha. A senhora sabe, mamãe. A senhora sabe que não fui eu.
Bom dia, Márcio. Como é que é? Resolveu confessar tudo?
Não tenho nada para confessar. Vocês me fizeram passar uma noite danada. Mas não conseguirão seus intentos. Se alguém envenenou a velha, não fui eu.
Agora tudo se esclareceu, rapaz. Encontramos a sua ficha nos arquivos. Embora com outro nome.
Malditos.
Já sabemos que você é um velho freguês da polícia. Um dos mais populares traficantes de narcóticos. Já esteve preso duas vezes, sendo que na última passou 10 anos na penitenciária. Além de maconheiro, você também é valentão, né?
Matei aquele bandido em legítima defesa. Foi por isso que me guindaram. Eu peguei 10 anos de sombra. Minha mãe dizia que eu estava no norte. A dona Elvira não sabia quem eu era.
Claro que não sabia. Mas eu sei que você tentou retirar o corpo da morta do cemitério na noite passada.
É, que história é essa? Eu passei a noite toda com os amigos da cidade. Eu tenho testemunhas. Não estive no cemitério nenhum.
Vamos verificar isso. Assim como acabaremos provando que foi você que matou a dona Elvira e tentou matar a senhorita Inês. Por que fez aquilo, Márcio? que é que você estava escondendo no sótão daquela casa?
Se o senhor é bom detetive, descubra tudo. Eu não digo mais nada, nem mais uma palavra.
Ah, tivemos sorte, chefe.
É mesmo?
Eu fui na casa desse marginal aí em Laria, sabe? A mãe dele tentou esconder a muamba, mas foi apanhada com a boca na botija ali, no ato. Ó, encontramos alguns sacos da erva enterrados no quintal. E uma mala cheinha de pó. Serviço completo, chefe.
Você está perdido, Márcio. Sua mãe não foi bastante ligeira,
não? Não metam minha mãe no negócio. Ela não tem nada a ver com a minha vida, eu juro. Ela suspeitava, mas eu sempre a enganei. Mamãe não tem nada a ver com o meu trabalho.
A coroa também está em cana, amiguinho. Estava procurando destruir as provas. Isso também é crime, portanto,
né? Só lhe resta confessar tudo, rapaz. Ou então será uma grande desgraça para a família.
Uma criança, inspetor. Não pensa no que faz. Está sempre envolvido em encrencas. Eu tenho procurado fazer tudo, mas não adianta. Olha, da última vez, ele esteve na penitenciária durante 10 anos. Matou um colega e... uma desgraça. Mas ele me prometeu que nunca mais...
Não acredite em arrependimentos contra a Ventura da Maria. É mais fácil um assassino se arrepender do que um traficante de narcóticos. Mas eu compreendo. A senhora é mãe, né?
Olha, inspetor, eu fiz o possível para que ele seguisse um caminho direito. Mas não adiantou. Ele nunca escondeu a muamba lá em casa. Eu não sabia onde ela esconderia.
Agora eu posso lhe dizer onde era a dona Leia. Embora seu filho tema em não confessar, já sei como era que ele procedia. O depósito da mercadoria ficava bem perto da senhora, embora a senhora não soubesse. Compreende agora por que Márcio queria afastar a herdeira daquele sobrado?
O senhor quer dizer que... na casa da dona Elvira?
Exato. No sótão da casa. Era ali que seu filho escondia a muamba. A senhora só passava as noites na casa e a velha era cega. Quando ouvia os passos de Márcio, pensava que fossem almas do outro mundo. Na verdade, a muamba estava escondida no sótão. E era lá que ele ia buscar para pôr em circulação. Até que dona Elvira morreu e a herdeira apareceu. Seu filho tinha que afastar a moça para recuperar a mercadoria. A senhorita Inês, porém, insistiu em dormir aquela noite na casa. E ele a agrediu quando foi surpreendido. Depois escondeu-se no fundo das escadas e escapou com a muamba quando Jorjão e o Dr. Jair subiram para acudir a moça. Não foi isso, dona Lé? Tenha certeza de que seu filho contou tudo para a senhora.
Está bem, inspetor. É verdade, foi isso mesmo. Márcio me contou tudo, pedindo-me que eu ajudasse. Queria fugir do Rio e estava sem dinheiro. Mas eu não podia ajudá-lo. As joias que a Vera me deu são falsas, não valem nada.
Que tragédia para a senhora. Matou sua patroa com arsênico e as joias não valem nada.
Não, eu não matei Dona Elvira, inspetor. Dona Elvira morreu de morte natural. Ninguém a matou. O doutor Jairo disse...
O doutor Jairo enganou-se no diagnóstico. Uma coisa muito natural, eu só fui chamar tarde demais. De certa forma, é a senhora a assassina.
Mas eu não botei nenhum veneno na comida dela, inspetor, eu juro. Ela ficou doente, caiu de cama. O meu único crime foi não ter chamado o médico mais cedo. Eu estava esperando que ela morresse. Eu só chamei o médico quando vi que não havia mais jeito. Se eu a matei, inspetor, de certa forma eu a matei, mas eu não usei veneno, não.
O corpo da minha vida foi exumado, Sozão. O legista fez um exame dos restos mortais e chegou à conclusão de que houve crime.
Ah, chefe, sem dúvida a velha foi envenenada com arsênico. Certei?
Acertou. Isso complica tudo, Jorge.
É?
Se não houvesse veneno na história, já teríamos os culpados. Mas se houve veneno...
Peraí, o senhor acredita na história da empregada? Acha que não foi ela que envenenou a velha para ficar com as joias?
Acho que não, Jorge. Não encontrei a pista do arsênico. Acredito que o único crime de Dona Léa tenha sido de não prestar socorros à patroa. Também não deixa de ser um homicídio, mas culposo. É, agora precisamos prender a verdadeira alma negra da história.
Bom, o Márcio não podia ter ido no cemitério ontem à noite. Ele tem um álibi. Logo, o assassino de Dona Elvira é o doutor Jairo.
Ah, é isso, chefe. Fingindo tratar da velha, ele deu mais veneno para ela. Foi o médico que matou a coroa. Dessa vez eu não dei mancada.
Apareceu mais. Esta noite não aconteceu nada. A gente dormiu muito bem.
É, mas pelo sim, pelo não, inspetor, eu mantive o revólver na cabeceira da cama. Mas não entrou ninguém nesta casa durante a noite.
Dormiram a noite toda?
Uhum.
Não acordaram nenhuma vez?
Ah, não, senhor inspetor. Foi um sono só. É, depois que bebemos o leite...
Ah, beberam leite?
É.
A senhorita também?
Também. É um costume que temos. Por quê?
Não sentiram nada estranho no gosto do leite? Eu acordar, não tinha uma cabeça pesada?
Ah, eu senti isso, inspetor. Você se lembra, Inês? O leite assim, o leite estava amargo, né? E hoje de manhã eu acordei meio tonto.
Vocês assim. Foram narcotizados. Por isso não ouviram nada durante a noite. Onde está o leite que tomaram?
Ah, havia meio litro na geladeira, mas tomamos tudo. Serve o copo. Um dos copos ainda tem um restinho de leite no fundo.
Serve sim, senhor. Ah. Muito obrigado. Eu vou levá-lo para o exame. Havia narcótico no leite?
Não, senhor. O resto do leite naquele copo estava puro. Apenas com água. A água do costume, né, senhor?
Isso também encaixa nas minhas suposições. Agora já sei quem foi que envenenou Dona Elvira. E mesmo que não tenha uma confissão, não será difícil encontrar as provas.
Como é que é, chefe? Então o senhor acha que não foi doutor Jairo?
Claro que não, Jorjão. Quem matou a velha foi a senhorita Inês.
Puxa, dei mancado outra vez, chefe.
Farinha por toda parte, senhorita. Não a encontrei. No entanto, sua madrinha gostava muito de mingaus.
Verdade, inspetor. Quando eu aqui cheguei, não havia farinha.
Penso que havia um pacote, sim, mas agora não há mais. Curioso, não? A empregada tem certeza de que havia um pacote de farinha numa prateleira da dispensa. Mas depois que a senhorita chegou de Bom Retiro, a farinha desapareceu. Aquela farinha estava envenenada com arsênico.
Arsênico?
É.
Eu não entendo.
Entende muito bem. Foi-me fácil reconstituir tudo. Realmente a senhorita praticou um crime quase perfeito. Se não fossem circunstâncias alheias à sua vontade, como por exemplo o fato de Márcio ser um contraventor, talvez o assassinato ficasse impune e talvez a senhorita recebesse a herança.
O senhor pretende insinuar que eu matei Dindinha?
Sim, matou Dindinha. Nem basta de comédia, não. Hoje em dia, mais nenhuma moça do interior é assim tão ingênua. A senhorita abusa do direito de representar.
O senhor está me ofendendo. Eu lhe juro que...
Tenho prova, senhorita. Sei que você esteve no Rio na quinta-feira retrasada, dia 9. Um dia antes da morte do cachorrinho e 5 dias antes do falecimento de sua madrinha. Pelo que me disse seu irmão, ninguém na sua família gostava de Dona Elvira. Era sua madrinha, mas jamais lhe foi afeiçoada. E jamais lhe deu qualquer presente de valor. Por isso, você planejou matá-la para receber a herança. Sua situação financeira não é boa.
Sim, eu não gostava dela, mas eu não a matei, não a matei.
Quando veio ao Rio no dia 9, você trouxe um pacote de farinha que ofereceu a Dona Elvira. Essa farinha estava cheia de arsênico. Ninguém soube disso porque Dona Elvira morava sozinha e a empregada só aparecia de noite. Sua madrinha fez diversos mingaus com a farinha envenenada, um dos quais deu para o cachorrinho que morreu. Mas quem iria desconfiar da farinha? Dona Elvira continuou a se alimentar com a farinha envenenada e acabou morrendo. Enquanto isso, você estava em Bom Retiro, muito longe do local do crime. Sim, parecia um crime perfeito. Mas
tudo se complicou quando vim receber a herança.
Bem que eu não queria chamar a polícia. Foi o Mairozinho quem o procurou. Eu estava assustada. Não sabia por que me perseguiam, porque aquele homem queria me afastar daqui. Tudo parecia tão simples. Mas quando o senhor me pediu autorização para exumar o corpo de minha madrinha, eu compreendi que estava perdida. Ainda tentei ir ao cemitério retirar o cadáver do caixão e enterrá-lo num buraco qualquer, mas...
Mas Jorgeão, sempre precipitado, alertou-a e você fugiu. Depois, quando eu descobri que seu irmão tinha sido narcotizado ontem à noite e você não... Assim, porque você me deu para examinar apenas o seu copo de leite.
Sempre sonhei em vir para o Rio, gozar a vida. Os sonhos foram por água abaixo. Paciência. Nunca dei sorte com veneno. O senhor acredita que lá em Bom Retiro, até os passarinhos recusavam os grãos de arsênico que eu jogava para eles? Oh, eu nunca dei sorte com veneno.
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Um Crime Quase Perfeito. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Paulo Silva, Mariozinho, Carmen Sheila, Inês, Wanda Lacerda, Leia, Orlando Melo, Dr. Jairo, Wilson Marcos, Márcio, José Valuzzi, Jorgeão, Domício Costa, como sempre, vivendo o papel do Inspetor Santos. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra de Jorge Moreira. Controle técnico, Sebastião Araújo. Sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção de rádio teatro, José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.